Estamos apresentando Redação Nacional com Denise Viola.
São 8 horas e 31 minutos.
Redação Nacional Entrevista.
Os recentes acontecimentos em São Paulo levantaram um debate sobre a questão da criminalidade. E o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revela os detalhes do perfil dos presos de São Paulo e do Rio de Janeiro. É a pesquisa Retratos do Cárcere. Quem conversa com a gente nesse momento é o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
Obrigada pela sua participação na Redação Nacional. E eu queria que você apresentasse um pouquinho para a gente, né? Quer dizer, a gente já adiantou aqui que o perfil, a maior parte da população carcerária, tanto dos municípios do Rio quanto de São Paulo, é formada por homens, jovens, solteiros e com baixa escolaridade. É isso?
É, exatamente. Esses são os principais atributos, né? Um jovem, um homem solteiro, com baixa escolaridade, mas não é um analfabeto. É, são pessoas que tiveram dificuldade de fechar o ensino fundamental, mas vamos dizer, a diferença entre a taxa de analfabetismo dentro e fora da prisão é o resto do estado, na população adulta, não é muito grande. Mas de todos esses fatores, sem dúvida, o mais importante é o sexo masculino. A gente fez uma simulação considerando todos os fatores de risco. O índice de risco máximo tem 2,04% de chance em São Paulo de estar preso. Se você manter todos os fatores de risco e só mudar o sexo de homem para mulher, a probabilidade cai de 2,04 a 0,3, ou seja, 7 vezes menos. Então, o principal fator individual é a questão do sexo. Então, jovem, homem, esse é o principal personagem dos presídios paulistanos, cariocas, como de outras cidades.
Agora, Marcelo Neri, essa pesquisa, ela prendeu a sua atenção, né? Ela pesquisou, falando de uma forma redundante, mas enfim, é isso mesmo, ela se ateve à consequência, né? Mas dá para, a partir da consequência, a gente tentar identificar as causas? Por que jovens? Por que homens? Por que a baixa escolaridade? Dá para a gente tentar identificar que motivos teriam levado essa população a estar encarcerada?
Isso reflete uma certa crise social, principalmente nas grandes cidades, crise de valores, né? Está ligado também à desigualdade social, né? Esse problema está aparecendo em cidades, em estados relativamente ricos, como São Paulo e Rio, não com exclusividade, mas são áreas mais ricas do Brasil, ou seja, são pobres em áreas ricas, muito mais do que em áreas pobres. É o problema do desemprego. A gente fez, com base na pesquisa, que é um aspecto interessante, permitir comparar a pessoa que está no sistema penal com o resto da população. E a gente viu que uma pessoa que tem uma pessoa com as características do preso médio, o presidiário em média, a taxa de desemprego dele seria 50% a mais do que a taxa de desemprego encontrada na população, enquanto a renda média, se ele conseguir um emprego, dados seus atributos, sexo, idade, raça, educação em particular, seria metade daquele que é observado no conjunto da população. Ou seja, existe uma desvantagem social nas características do presidiário. Então é muito importante trabalhar políticas públicas, em particular na área de educação. Agora, como eu falei, Não é tanto o analfabetismo. Então, por exemplo, um programa de alfabetização de adultos, ele não se revela particularmente relevante nas prisões, não mais relevante que no conjunto da população, porque a taxa de analfabetismo é 7,5% na população paulista e 8,5% na população presidiária paulista, ou seja, não é muito diferente. É, como eu falei, quer dizer, você sobe um pouco o nível de ensino, aí você encontra uma deficiência, porque o presidiário é muito aquela pessoa de 4 a 7 anos de estudo, é 53% do presidiário. Então, quer dizer, programas de supletivo, primeiro grau e até segundo grau, podem ser importantes. Mas eu diria que ações na área de educação, ainda na primeira infância, podem desempenhar um papel muito importante. Existem estudos para os Estados Unidos que mostram que a probabilidade de um presidiário, da pessoa ter passado, pela prisão até os 27 anos, cai a metade. É 4,6 para alguém que não passou por um programa e 2,4 para aquele que passou por um programa de pré-escola, ou seja, cai bastante com um bom programa de pré-escola, que é um programa que procura dar acesso, principalmente a pessoas pobres, a um background, a uma realidade, uma realidade que vai contribuir com a formação dele. Isso é especialmente importante nos primeiros anos de vida da pessoa. Outro problema importante na educação, eu acho que é a educação reprodutiva mesmo. A gente está vendo um crescente problema de gravidez precoce. Quer dizer, enquanto a fecundidade no Brasil está caindo, a fecundidade entre adolescentes e em áreas de risco social, áreas com alta criminalidade, isso está aumentando. Então, acho que é importante a gente pensar em ações de educação reprodutiva, na linha do que o Dr. Drauzio Varella apresentou na série Filhos desse Solo, que está sendo fantástico. Acho que ações desse tipo são muito importantes.
Pois é, a questão da reincidência também foi identificada nessa pesquisa, Marcelo Neri, a questão, porque você estava falando da questão da formação, da educação, né, e quanto isso é fundamental para uma inclusão na sociedade, se não ficar à margem da sociedade, mas muitas vezes a gente sabe que a pessoa é presa e depois ela é devolvida à sociedade sem um efetivo trabalho de reinserção, né?
É verdade, esse é um problema. Na verdade, essa não foi uma questão que a gente conseguiu analisar na pesquisa por falta de dados. A gente tem um retrato de uma amostra de 5.500 presidiários paulistas e a gente consegue comparar na mesma base de dados com pessoas, com o resto da população paulista, então a gente não consegue interessar essa questão, mas a gente sabe, assim, não empiricamente, mas a gente sabe que as prisões acabam sendo verdadeiras escolas, né, de criminalidade, ao invés de locais onde a pessoa consegue dar a volta por cima, consegue se recuperar. Então, infelizmente, essa é a realidade.
Ok, agora uma pergunta que eu não sei se a pesquisa chegou a esse nível, mas quando a gente fala de que a maior parte da população é formada, da população carcerária é formada por homens solteiros, a pergunta que lhe faço é a seguinte: vocês tiveram acesso a dados de quem é indiciado e de quem efetivamente vai para a cadeia? Porque explicitando o que eu quero saber, o fato de serem jovens solteiros é porque não tem um vínculo com a família, poderia ser por aí, ou é porque não tem quem os defenda e quem lute até o último momento para que ele consiga um advogado, para que seja ouvido, etc e tal, como muitas mães e esposas fazem?
Quer dizer, que a gente não consegue entrar nesse tipo de detalhe, mas, quer dizer, sem dúvida você tem um ponto importante, porque, quer dizer, de um lado, talvez seja o jovem solteiro uma maior taxa de incidência pelo fato dele ter menos vamos dizer, menos estrutura familiar, ele pode até arriscar mais, num certo sentido, no mau sentido. Por outro lado, quer dizer, se ele estando preso, o custo da prisão dele para a família, para os parentes é menor, se ele não tem dependentes, né? Então, quer dizer, tem os dois lados da moeda. De qualquer maneira, não só no Brasil, como em outros países, a grande vítima da criminalidade, das prisões, como de morte, de óbitos por causas violentas, é o jovem homem. Isso aumentou muito nos últimos anos. Em 1980, era 121 a cada 100 mil jovens de 20 a 24 anos, homens de 20 a 24 anos. Em 2006, isso passou para 183. A gente vinha colhendo dado ao vissareiro, que entre 2004 tinha caído para 170, que voltou aos níveis de 95, né? Enquanto na mulher, a taxa de mortalidade por causa das violentas é quase 10 vezes menor, 18, e não se alterou muito ao longo do tempo. Então, quer dizer, realmente, a grande vítima da violência que acontece no Brasil, e a taxa crescente, é principalmente o jovem homem. Então, de políticas públicas que pretendem reduzir a violência devem ter esse viés, devem ter essa preocupação. Por exemplo, política de esporte, a gente viu recentemente uma pesquisa do IBGE, muito interessante, que mostra que a presença de estados, municípios, mas principalmente estados, que deveriam ser responsáveis pela juventude, pois eles cuidam de ensino fundamental médio, da parte trabalhista, da própria parte de segurança, são os responsáveis pela Constituição, eles quase não investem em esportes. Então, quer dizer, tem que se pensar em atividades que permitam à juventude se desenvolver, adquirir valores, abrir oportunidades. Eu gostaria de acrescentar a questão da inclusão digital, que é uma coisa que tem a cara do jovem. Então é preciso ter ações positivas para lutar contra o problema da criminalidade.
Uma inclusão digital, sobretudo, canalizada, bem trabalhada, né? Porque esse é um universo que potencializa tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, é uma inclusão digital com fins de uma inclusão social, né, isso, Marcelo? Queria agradecer a sua participação, mas eu queria saber quem está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que quer saber muito mais a respeito dessa pesquisa. Como é que a gente tem acesso aos dados identificados a partir da pesquisa Retratos do Cárcere?
Quer dizer, a pesquisa é pública, ela está disponível no site da Fundação de Cargas, do Centro de Políticas Sociais. O site é www.fgv.br/, www.fgv.br/CPF. Lá a pessoa vai ter acesso à pesquisa e simulador construído a partir de modelos estatísticos sofisticados, mas que é muito simples, tá, amigável, e que permite a pessoa a como diferentes características afetam a probabilidade da pessoa estar presa no Rio e em São Paulo. Então dá